Esta semana, o Sporting, clube que apoio desde que me conheço, viveu um dos momentos mais vergonhosos da sua história, com um grupo de grunhos encapuzados a invadir a Academia de Alcochete, com agressões a jogadores e à equipa técnica. No eterno jogo de encontrar culpas, foi para o presidente do clube leonino, Bruno de Carvalho, que se viraram as baterias, e com alguma razão. Este louco, que há muito deveria ter sido afastado do lugar que ocupa e que lhe permite fazer as figuras que faz, este Trump do futebol português, como já lhe chamei uma vez, não para de fazer comentários incendiários, humilhar publicamente os jogadores, ameaçar a equipa e o treinador de suspensão, exaltar os ânimos, junto de um bando de acéfalos que já são exaltados por natureza. É claro que é fácil apontar culpas a Bruno de Carvalho, dizer que foi ele quem criou esta situação, mas é preciso ir mais longe. Quem criou Bruno de Carvalho? Quem lhe permitiu chegar onde chegou? Quem fez com que o futebol tivesse deixado de ser um desporto, com tudo o que a definição mais clássica do termo implica, para ser o lodaçal em que se transformou? Quem passa dias seguidos a abrir telejornais com futebol e nem sequer fala de jogos importantes ou sequer de jogos propriamente ditos? Quem dedica dezenas de minutos de tempo de antena diariamente nesses mesmos telejornais aos treinos e às bocas de dirigentes e treinadores de um grupo restrito de 3 clubes de futebol? Quem faz das eleições nos clubes um tema tanto ou mais importante que as eleições legislativas ou presidenciais? Quem organiza debates televisivos intermináveis sobre esses 3 mesmos clubes? Debates onde só participam homens, quase sempre engravatados, quase sempre exaltados, sentados à volta de uma mesa a discutir se foi penalti ou não, se foi fora de jogo ou não, se o árbitro roubou ou não, etc, etc, etc. Quem teve a ideia de fazer com que o futebol, ou melhor, a atualidade e as especulações em torno desse tal grupo de 3 clubes, monopolizasse de tal forma o espaço televisivo português ao ponto de não conseguirmos escapar ao tema? Dizem que é o que o público quer. Eu acho que é mais aquilo a que o público foi habituado. Não foi a comunicação social a responder a um anseio do público. Foi a comunicação a criar no público rotinas que se enraizaram a partir dos anos 90 e acabaram com um tempo em que o desporto se limitava a ter um espaço próprio nos noticiários, em que se falava de todo um leque de modalidades, em que não era de estranhar ir ao café e ouvir falar, por exemplo, de Fórmula 1 ou de ciclismo. Um pouco como se passa ainda hoje em França. Não consigo evitar as comparações entre o país onde vivo e aquele onde cresci e que continuo a visitar com regularidade. Foi o que fiz em janeiro do ano passado, na intervenção que fiz no Congresso dos Jornalistas, onde disse o que acabei de dizer nesta crónica. Infelizmente, os acontecimentos desta semana vieram dar-me razão.